Eu quero trazer uma palavra para vocês aqui. A gente poderia devagar aqui por cada. Alguém esteve hoje pela manhã comigo nas lives? Que doideira, né, gente? Sábado e domingo, 6:30 da manhã, tem que ser crente mesmo. E até eu mesmo, estou me sentindo tão crente esses dias. Sábado e domingo, 6:30 da manhã, está ali acordado. E o negócio é porque depois que eu acordo, eu não durmo. Esse negócio de dormir de dia é cometa Halley. Mas como tem sido gostoso, e tenho visto a sede de pessoas, pessoas que não estão em igreja ainda, estão ali conectadas, vivendo a experiência, buscando essa experiência, querendo esse caminho para a experiência com Deus. E é esse assunto que eu queria compartilhar com vocês. E eu tenho certeza de que, para a gente conseguir realizar algo com sucesso, é provado que a gente precisa, para que a gente alcance esse sucesso, uma tentativa de fazer aquele determinado trabalho várias vezes. Por exemplo, vocês estão aqui, a Elisiane, né? A Elisiane está cantando, eu amo, eu fiquei maravilhado, que eu gosto de ouvir a Bianca. O Neto não, mas a Bianca, o Neto, a... Aí, por mais que ela já tenha habilidade com determinadas músicas, mas para que ela possa ministrar aqui, algumas vezes ela vai dizer para o tecladista: não, muda o tom, faça isso, vamos cantar de uma outra maneira, vamos entrar numa outra, porque você vai aperfeiçoando para fazer algo melhor, sim ou não? E a gente entende isso, que grandes inventores, como, vamos puxar aí a sardinha para o nosso mineiro chamado Santos Dumont, e cientista como Thomas Edison, eles disseram que tentaram várias, inúmeras vezes para conseguir realizar descobertas, realizar a caminhos, a lugares, presta atenção, olha para cá, a lugares em Deus que precisam ser descobertos, mas esses lugares que precisam ser descobertos só serão descobertos pelas tentativas de várias vezes na busca por essa experiência. Várias vezes, intensificar a busca da maneira como lhe é apresentado através do Espírito Santo. Nossa vida espiritual não é muito diferente desses grandes inventores, queridos, porque precisamos continuar tentando e experimentar a cada dia uma nova maneira de buscar a Deus. A cada dia, eu creio num Deus que é mutante, entenda bem quando estou falando mutante, que Ele é um Deus de novidade de vida, é um Deus que não tem essa regra, não, você vai por esse caminho que você vai encontrar a Deus. Eu creio num Deus que está sempre criando novas estratégias para encontrar, no desejo de ser encontrado, Ele vai buscar estratégias, Ele vai atrás de pessoas, Ele constrói caminhos para encontrar essa pessoa, a fim de que ela tenha uma experiência com Ele. Posso ouvir um amém? Nós não devemos pensar que a vida espiritual, ela acontece uma única vez. Já nasci de novo, eu até canto no louvor, eu toco no louvor da igreja, sou líder do G6, já está bom, não. A experiência com Deus é um caminho percorrido, onde a cada dia, como a luz da aurora, quanto mais eu intensifico, quanto mais eu estou perto, colocaram luzes aqui, parabéns. Aí você percebe que colocaram luzes e alguma coisa aqui melhorou, até as rugas aqui aparecem, antes não aparecia, mas agora as rugas aparecem porque a claridade agora está maior. Quanto mais perto da luz, quanto mais perto de Deus, mais santo nós seremos, mais puro nós seremos, mais separados para Ele nós seremos, porque são descobertas contínuas. Você pode dizer essas duas últimas palavras? Descobertas. Para crescer espiritualmente, precisamos ter vários encontros com Deus, vários. Querido, eu sou da ideia de que todo evento na igreja, eu não vou ficar de fora não, eu vou procurar estar ali naquele evento, porque aquele evento vai patrocinar, ele vai me trazer situações, ele vai me trazer elementos necessários na construção daquilo que eu quero alcançar em Deus. Ah, mas essa questão aí do jantar, é jantar que vai ter? Não, jantar, uma mesa de degustação ali. Nesse ambiente Deus pode falar com você, nesse ambiente Deus pode se manifestar, seja o ensaio do coral, seja na construção de um evento micro ou macro, Deus se manifesta. Viver experiências com Deus significa que nós devemos passar por transformações à medida que experimentamos a sua presença. Tem gente que deu piti. Você sabe o que é isso, né? Tem gente que deu piti nesses 40 dias. Pastor, não sei o que está acontecendo comigo. Está um negócio, um alvoroço. A minha casa parece... Deus, muitas vezes, para consertar o que precisa ser consertado, é preciso dar uma balançada. Para criar essa nova história. A cada momento, algo de novo se revela a nós. Eu creio num Deus de contínua transformação, de constante transformação. Eu creio num Deus que quer falar conosco, num Deus que quer se movimentar para nos encontrar de várias maneiras. De várias maneiras. Assim ocorreu na vida de tantos homens. Homens e mulheres que passaram pela nossa história, ou passaram pela história, escreveram histórias para nos mostrar a força impulsionadora de uma experiência com Deus. Você olha para Abrão, que a partir da experiência com Deus se chama, passa a se chamar Abraão. Abraão, o homem de altares coroado como pai da fé. Aí você pega, retrocede aí, o pai da fé se deu por ser chamado pai da fé a partir da experiência da construção de altares. Sempre que era necessário, sempre que ele precisava e agora o que fazer, como não sabia o que fazer, prostrava, construía altares para ouvir a voz de Deus, e por isso Abraão prosperou maravilhosamente bem. Podemos olhar para Jacó, a experiência que provocou a transformação no seu caráter e fez com que esse homem fosse levantado como pai de Israel, o pai das tribos de Israel, o pai das 12 tribos, da construção das 12 tribos de Israel. Alguém que num passado completamente contrário a alguém que de fato andava com Deus, mas essa experiência provocou nesse homem uma oportunidade de se levantar como uma outra pessoa, como uma nova autoridade para gerar a descendência que hoje nós vemos na palavra das 12 tribos de Israel. Vemos Davi, que mostrou-nos que Deus se revela sem ostentação, sem a ostentação dos templos de ouro, mas o Deus que se revela nos pastos verdejantes, que traz a construção de uma experiência tão poderosa, de entender quem era Deus, de entender com ousadia quem era Deus, de se posicionar, de conhecê-lo na sua intimidade, e de trás das malhadas, e Deus vai lá e resgata alguém improvável, e faz com que esse homem se torne rei de Israel. Dá um amém, igreja! Aleluia! O improvável! Olhamos para Isaías, diante de uma suposta desgraça, diga desgraça, a morte do rei Uzias, que você olha para o texto de Isaías 6 e percebe a construção de alguém que tinha uma admiração por esse rei, talvez uma dependência emocional, mas Deus sempre arranca a gente das nossas vidas que nos impede de ter experiências com Deus. Deus sempre vai tirar pessoas que muitas vezes são pilares, são bases humanas, em que a gente tira o poder de Deus, a gente tira das mãos de Deus e passa a confiar no homem. E a própria palavra diz que maldito é aquele que confia no homem. Uzias morre, o rei Uzias morre, e Isaías desce ao templo para orar. E ao descer o templo, ele tem a sua experiência, onde ele percebe, através dessa experiência, pecados, a corrupção dos seus lábios. Diga comigo, corrupção de lábios. A corrupção dos seus lábios. Ele diz, eu vou morrer porque os meus olhos viram o Senhor, a santidade de Deus, e eu tenho um problema, eu tenho um problema nos meus lábios. Se é fofoqueiro, não sei, se é mentiroso, a gente não sei, mas era problema de língua. Ele disse, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, o meu network é contaminado, a minha trupe é contaminada, a minha mesa é contaminada. Eu vi o Senhor e eu percebi a minha experiência. A experiência com Deus nos confronta muitas vezes para revelar coisas, comportamentos de caráter ou de falta de caráter que temos para nos transformar no cumprimento de um propósito. Qual era o problema de Isaías? Qual o problema de Isaías? A língua. E onde Isaías seria usado? Ele se levantaria como um profeta, e o profeta precisa de uma língua de autoridade, de uma voz de autoridade, e ele sai a partir dessa experiência com Deus e torna-se o profeta messiânico, que é considerado o maior profeta messiânico de todos os tempos. Diga: experiências com Deus. Olhamos para os discípulos de Jesus, cada um viveu o seu destino a partir de um chamado do Mestre. A experiência com Deus os levou a abandonar tudo e seguir o Mestre. Hoje nós temos uma dificuldade. Quando se trata dentro da igreja de abandonar, não, cara, não é para ir para fazer isso. Meu Deus não quer isso, meu Deus quer o meu coração. Sim, se ele tivesse o coração, ele teria tudo. Mas nós olhamos também para Saulo de Tarso. A sua experiência com Deus fê-lo mudar de rota, mudar de perseguidor para perseguido. E eu penso na história de Paulo ali caminhando para o seu destino profético, se torna o apóstolo dos apóstolos. Eu fico pensando na carta de Filipenses. Vocês que me acompanham nas lives já me ouviram pregar ali um mês sobre Filipenses. E é gostoso você olhar para aquela carta e imaginar uma carta considerada a carta do amor, a carta da alegria, quando escrita numa prisão. E eu fico a pensar, quantos aqui já ficaram paralisados, que mudaram rota por causa de momentos difíceis? Levanta a mão. Eu fico pensando, se Paulo tivesse olhado para as suas dificuldades ali naquela prisão, se ele teria escrito essa carta tão poderosa que nos abençoa tanto. Isso nos ensina, querido, que a nossa experiência com Deus, ela é muito maior do que as tempestades que podem surgir. As nossas experiências com Deus, ela suplanta todas as dificuldades, elas nos ajudam a olhar para o deserto como uma escola, como um lugar de aprendizado. Ela me ajuda a olhar para a impossibilidade como o Deus que tudo é possível, o Deus que muda rotas, o Deus que transforma impossibilidades em possibilidade. Um crente com experiência, ele não se move pelas águas. Ele não é um Pedro, ele não é um Simão, digo melhor, aquela cana que se move para todos os lugares, o vento vai, leva, vem para cá, o problema leva. Não, não é Simão. Aí Jesus disse: pois cara, o teu nome precisa ser mudado, porque para me acompanhar você não pode ser Simão, você precisa ser Petros. Você precisa ser Petro, você precisa ser rocha. E a experiência de Simão fez desse homem uma rocha, onde as tempestades, onde as dificuldades, e você olha para o fim da história desse homem, morreu crucificado e de cabeça para baixo. Histórias que nos inspiram, tá, pastor? Experiências, mas isso foi Saulo, isso foi Isaías, isso foi. E quanto a nós? Oséias 6:3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E isso fundamenta a minha primeira palavra, na introdução dessa palavra, quando eu disse que a experiência de hoje é para hoje. Eu preciso de amanhã ter uma experiência para aquele novo dia. Este é o dia que o Senhor fez, este é o dia que o Senhor fez, é para esse. O amanhã é uma nova história, o amanhã é uma nova experiência, o depois da manhã é uma nova experiência. Como se eu precisasse de força, de elementos necessários para vencer aquilo que o meu dia traria consigo mesmo. Estão me entendendo? Então movimenta, me ajuda a pregar em casa, vai, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Isso é um povo avivado, isso é uma igreja avivada. Amém? Então diga para o seu vizinho, sacuda aí, sacuda ele, se ei, não se dê por completo. Não, dá um grito assim, como você comeu cuscuz hoje, vai lá. Ei, não se dê por completo. O texto está dizendo, então, conheçamos e prossigamos. Você já conhece, tem mais para você. Você já experimentou, tem mais para você. Você já adquiriu, tem mais para você. Você tem mais, você tem mais, você tem mais, você tem mais. Na medida da sua busca, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A promessa posterior ao seu posicionamento, a sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva. Quando eu conheço e procuro conhecê-lo mais, há uma outra versão diz, tão certo como a chuva que desce, a chuva serôdia que rega a terra, assim Ele virá. Virá como? Na intensidade da sua busca. O que, que eu disse? Na intensidade da sua? Olha essa versão. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos para conhecê-lo. Diga esforço. A gente acha, a gente faz esforço para tanta coisa. Acordar cedo é esforço? Quem é que acha que é esforço acordar cedo? Sabe? Você acorda e diz, uau, que delícia acordar cedo. Uau, eu amo as segundas-feiras. Para ir para a escola, para trabalhar, eu amo. É assim? Tem dia, eu cheguei na sexta-feira aqui, na casa do irmão Irineu, mais de 1h da manhã. Para a live no outro dia, 6h. Naquele dia. Até que a gente toma banho, que a gente... Aí você acorda e diz, uau, estou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. É assim? Aí alguém... E que você olha no espelho, dá aquela cara que te parece que... E graças a Deus que o Instagram, você vai lá e procura um filtro que te deixa pelo menos com a carinha melhor. Você chega lá porque você está se destruído. Aí alguém disse, achei que você não ia fazer a live hoje. Eu disse, eu dia 40 dias ininterruptos. Eu terei a eternidade para descansar. E já tem um projeto a semana depois da experiência com Deus. Querido, eu só terei de Deus se Ele tiver tudo de mim. Eu terei de Deus na dimensão da minha entrega. Deus me disse esse ano, estás preparado numa noite, preparado para mudar a sua teologia? Para mudar muitos pensamentos, muitas coisas geradas ao longo dos anos? Querido, eu sei onde eu quero chegar. Eu fiz uma meta até os 60 anos de idade. Falta 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, ninguém me para. Pastor, mas e o cansaço? A gente descansa depois, está tudo certo. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Começamos o ano do cuidado com essa iniciativa do próprio Deus em nos chamar para um lugar especial. Algo especial temos aprendido nesses dias. Primeiro, esse tempo está sendo preparado pelo próprio Deus. Quem tem essa impressão? Quem tem essa impressão de que Deus preparou esse tempo? Que Deus está preparando essa hora? Porque a minha experiência com Deus me elevará no nível de fé e me colocará com mais autoridade para conquistar mais. E aí, paralelo a isso, a gente ainda está em construção da nova Casa Brasília que vocês vão conhecer. Perdeu a oportunidade de estar lá, Playboy. Não falou amém? Vocês vão conhecer a linda Casa Brasília que está sendo construída. Cadeiras de cinema. É, aquele negócio que vai, a cadeira volta, vai assim. É chique demais, né? É nível assim, vocês sabem o que é isso aí. Amém? Ainda nessa situação, construindo uma igreja. Mas Deus está me chamando. Ele preparou esse tempo. E a outra coisa é que Ele está desejando romper os grilhões da religiosidade em nós e nos conduzir para esse lugar do relacionamento. A outra coisa que aprendemos que Deus está querendo nos conduzir neste tempo é que o aprendizado de ontem se torna raso para o que Ele tem para nós hoje. A gente se confia na experiência de ontem, quando o diabo arma as estratégias, as suas sataneiras contínuas para nos tentar, para tentar nos pegar de diversas maneiras, e a gente quer construir o nosso relacionamento com Deus, Ctrl-C e Ctrl-V, da mesma forma do passado. Não. É intenso. O que Deus tinha para você ontem foi para ontem. Para hoje é hoje. Para amanhã é o que Ele tem para você para amanhã. E o texto que nós vimos aqui, isso exige de nós esforço. Diga esforço. Ah, tem gente, não sei. Aqui não acontece. Eu acho que na igreja lá na China. Perguntaram se eu queria. Pastor, você quer água ou água de coco? Eu vim pregar aqui só para tomar água de coco. Chupa essa manga, cão das trevas. Eu bebo água de coco aqui no púlpito. Queridos, o Deus que anseia ser encontrado para liberar o seu favor sobre os filhos. E hoje pela manhã, depois que o pastor Saulo mandou a mensagem, eu fui para Jeremias 29, a partir do versículo 11, que diz: porque eu sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, vocês orarão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração esforço. E olha que lindo. De papai falando para os filhinhos. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Na hora que eu li isso aqui, quem é que já brincou de pute? Era porque lá em Minas é pute, como é que é? Não, pega, pega não, esconde, como é que chama? Pica, esconde. É aquela hora que o pai fala assim: não, deixa eu vou esconder num lugar bem bestinha para o filho achar. Na hora que eu tava lendo esse papai do céu, do mesmo jeito, eu tô escondido aqui, bobão, é só para... Mas você vai me achar nesse lugar onde para você será fácil. Eu vou preparar esse ambiente para você, para eu ser encontrado. Diga: papai quer se encontrar comigo. Então, pegando esse texto, por que que nós precisamos desse negócio de experiência com Deus continuamente? Diga comigo: continuamente. Sempre, porque Ele sabe qual o caminho que Ele mesmo traçou para nós. Jeremias 29:11, porque eu sou eu quem conheço os planos que eu tenho para você. É como se Deus diz: vem para mim que eu vou evitar caminhos que você não vai precisar estar lá. Vem estar comigo que eu vou facilitar a sua rota. Eu mostrarei essa rota, darei clareza, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Não os deixarei em travas. É promessa de Deus. Ele quer que tenhamos essa experiência, porque a rota que Ele quer nos mostrar, o caminho que Ele quer nos direcionar, este caminho está claro no reino de Deus, e Ele quer entregar para nós aqui da mesma clareza. Porque eu conheço. Então você conhece, cola nele que é sucesso. Você imagina, você chega em um determinado lugar e não conhece nada. Você sabe da experiência da filha da foca, a Valentina, que mora em Dallas. E Débora, minha filha, vai estudar onde? A gente chega aqui, passa o vídeo, essa mulher acaba de chorar porque minha filha mora lá. Você não sabe o que essa menina, o que a filha dela fez pela minha filha. Você não sabe, pegou a Débora, levou a Débora para o supermercado, fez toda a feira. Quando a Débora foi pagar, disse: não, você não vai pagar nada, eu vou pagar para você. Final de semana, como ela tem que sair do seminário, ela vai lá e pega a Débora, leva para passar o final de semana com a família dela. Quando nós soubemos disso, entramos em contato com ela, com essa menina, e aí a gente ficou mais aliviado, porque a Valentina sabe o caminho. Nos trouxe. O texto está dizendo: eu conheço os planos que eu tenho para você. Porque está claro, isso vai trazer paz. Você não vai ficar, meu Deus, e agora para onde irei? Não, eu terei uma direção, porque Ele quer falar ao meu coração, Ele quer me ajudar. A segunda coisa que nós vemos nesse texto de Jeremias 29, porque essa experiência com Deus nos livrará da escassez, Ele diz: eu tenho planos para fazê-los prosperar. Ei! Que tipo de plano? Se eu vivo em miséria é porque tem algo errado. A experiência com Deus me tira da escassez e me leva para este lugar da provisão. Eu tenho planos para você prosperar e você fica batendo cabeça aí. Está escrito: o plano que eu tenho para você é para você prosperar. Levanta a mão direita, é a mão do profeta para o seu vizinho. Para o seu vizinho, para mim não. Mas pode para mim também, se quiser. Para o seu vizinho, diga para ele: o teu Deus. Mas diga isso como profeta, vai. Diga: o teu Deus tem planos especiais, poderosos, grandiosos, para fazê-lo prosperar nesse ano de 2024. Prepara-te, prepara-te, prepara-te. É 40 dias de experiência com Deus. Parece que a gente está fazendo favor para Deus. Não é o Deus que quer se revelar, é o Deus que quer entregar o seu favor para nós. Mas o que eu aprendo com Jeremias 29 é que a experiência com Deus nos livrará de rotas danosas, de caminhos tortuosos. Ele disse: não, planos não de lhes causar danos. Levanta sua mão direita agora, eu quero profetizar sobre a sua vida. Olha para mim. Eu profetizo que no ano 2024, os olhos do seu entendimento serão abertos no pleno conhecimento da vontade do Senhor. A clareza dos céus, o sobrenatural dos céus, desce sobre a sua vida para que você possa experimentar. Chega agora, experimentar de Deus. Chega agora de rotas que têm entristecido o seu coração. Chega de experiências danosas. Chega de experiências frustrantes. É tempo de você experimentar da bondade desse Deus que lhe desperta cada manhã para viver o extraordinário e o exponencial que está nele. Planos para não lhes causar danos. Diga bem forte para mim: o que Deus tem para mim? É muito fraco, gente, pelo amor de Jesus. Diga: o que Deus tem para mim? Não me causará dano. Gente, o que ferrou é o cão, o que estraga é o diabo, o que danifica é o diabo. Que rota você tem ido que você está vivendo só sendo ferido? Que rota você tem ido se esse caminho não está te levando ao lugar de cura? Mas a cada dia é ferido, é sendo ferido, é sendo magoado, é vivendo triste. Ei, irmão, você está... Está tudo bem, irmão. Aqui nessa igreja tinha uma irmã. Aqui nessa igreja. Todas as vezes que eu chegava para ela, assim, passou anos... Irmã, como é que você está? Pai dos céus, ah, Deus está desenrolando um processo. Toda vez que eu chegava, e aí, irmã? Eu cheguei até para Brasília, a irmã ainda estava aqui ainda. E aí, toda vez que eu chegava, e aí, irmã, está tudo bem, paz do céu, graça e paz e misericórdia. E aí, é, pastor, Deus está desenrolando um processo. Irmã, pelo amor de Jesus, irmã, esse processo não acaba não, é? Nem o processo da Lava Jato foi tão grande quanto o seu. Pelo amor de Jesus. Digo: o que Deus tem para mim? Não é miséria. Então chega de miséria. Chega de sofrimento, em nome de Jesus. Porque estamos feridos, porque estamos buscando rotas que não, Deus não nos direcionou. Buscamos rotas por causa da falta de perdão, por causa da mágoa. Ele está dizendo: o que eu tenho para você não vai lhe causar dano. Se está sendo danoso, é porque você está buscando uma rota que você mesmo traçou. Mas a experiência com Deus nos apontará para o nosso destino profético e para o nosso propósito com assertividade. Quem quer viver o propósito de Deus assim, assertivo? Eu não quero errar, eu que não quero errar, eu quero acertar, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Quem quer viver isso? E ele diz no versículo 11: planos de dar-lhes esperança e um futuro. Pois eu bem sei. O quê? Tem gente que acha que canta esse hino no velório. Não é em vida. É plano em vida, de esperança, um futuro de paz, um futuro de segurança. A experiência com Deus nos leva para esse lugar. Em quinto, penúltimo lugar, eu ensinei vocês já. Não, valeu não. Em quinto e penúltimo lugar, o lugar da experiência com Deus nos levará para o ambiente de intimidade. Aí ele diz, depois de tudo isso, no versículo 12, 13: então, eu gosto dos então, vírgula, a partir disso, depois disso, clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. A experiência com Deus é para te fazer íntimo, como diz o salmista no Salmo 24, 25, 14: aos quais ele revela os seus segredos. A intimidade é lugar onde os seus segredos são guardados. E sexto e último ponto. Então vou aumentar mais um, sete. O lugar da experiência com Deus é neste lugar que Deus vai se revelar. Versículo 14 de Jeremias 29 diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. O ambiente onde Deus vai se revelar. Olha para cá. Eu me deixarei. O véu não existe mais. Você acessa o novo e vivo caminho aberto por Jesus. E você poderá recostar a sua cabeça no peito de papai. E ele vai dizer: vem, filhos meus, filhos amados, eu quero ser encontrado por você. Como eu disse que incluiria o sétimo, está no versículo 14. Que eu acho importante, porque o lugar da experiência com Deus é o ambiente onde as cadeias são quebradas. É onde o quê? Versículo 14: eu os trarei de volta do cativeiro. O cativeiro do passado, as dores do passado, o sofrimento do passado, a angústia do passado, ele vai dizer: acabou, porque eu tenho uma nova história para você. Eu tenho novas possibilidades para você. Eu tenho um novo destino para você. Eu tenho uma nova rota para você. Eu quero meus filhos livres. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. É neste lugar que a experiência com Deus quer nos conduzir. Eu quero te abençoar com essa palavra. E amanhã 6:30 eu quero ver você lá comigo. Segunda-feira. Ninguém tem aqui a síndrome do Garfield. Ama segundas-feiras com o pastor Célio. Vou chegar em casa agora, vou preparar o devocional para amanhã. Porque há um propósito. E Deus se manifestará. Deus se manifestará. E eu queria perguntar aqui, quantos gostariam de ter uma nova experiência com Deus? Como falamos aqui, isso é uma constância. É uma busca constante. Por mais que você, no passado, cara, eu orava e o chão tremia. Eu orava e as coisas aconteciam. Passado. Deus está querendo fazer novas todas as coisas e levar você para uma nova dimensão. Posso orar por você? Fique de pé, por favor. Quem foi abençoado por essa palavra? Há um lugar onde tudo se manifesta. Há um lugar onde os profetas são renovados. Há um lugar onde a palavra profética é ativada. Há um lugar onde o sobrenatural acontece. Quantos conhecem aqui grandes homens de Deus que foram usados em poder? Quantos conhecem? Grandes homens de Deus. E às vezes a gente olha para esses homens e diz assim, ah, mas eles fizeram tanto, eles conseguiram tanto, eles puderam fazer tantas coisas. Querido, eu quero dizer para você que isso, eu e você não estamos distantes de tudo isso. Nós não estamos isentos. Nós não estamos num lugar onde não podemos fazer. Hoje pela manhã, alguém se lembra o tema da live de hoje? Hoje pela manhã falávamos que nós temos que pegar carona naquilo que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés fizeram no cumprimento do seu chamado, e que nós escreveríamos uma nova história. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, quando o próprio Jesus diz que obras maiores faríamos, significa que eu e você somos os continuadores dessa história. Que Jesus quer continuar a fazer através da sua vida, através da minha vida, que nós não podemos encerrar, não podemos obstruir a obra do Senhor que começou lá atrás com os nossos antecedentes. Quantos aqui querem ir para esse lugar de parar de contar histórias dos outros e viver a sua própria história? Você não vai falar mais o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas o meu Deus começou uma boa obra na minha vida e Ele vai completar. O meu Deus tem feito coisas extraordinárias. O meu crescimento em 2024 está sendo exponencial. O meu relacionamento com Deus mudou significativamente. Queridos, olha para cá. Frequentar igreja domingo a domingo não quer dizer que você é uma pessoa que tem experiência com Deus. Nós temos pessoas do palco que continuamente está no palco ministrando com uma vida completamente torta. Não tem experiência com Deus. Porque é impossível uma pessoa que diz que tem experiência com Deus e o seu caráter não é transformado. Todas as pessoas que você vê, você encontra na Bíblia, e fulano teve experiência com Deus e a sua vida. Não tem cristianismo sem Cristo. Não tem cristianismo sem o caráter, a marca do nosso verdadeiro referencial, Cristo. Não tem. Eu digo para você, marido que aqui está, o Jesus que a sua casa precisa ver é você. O caráter do Cristo vivo, o caráter do Cristo vivo é você dentro da sua casa. A frase que eu uso sempre: seja dentro da sua casa a pregação que a sua família nunca vai ouvir em um outro lugar. Seja você essa pregação. A partir da experiência tudo muda. A partir da experiência isso acontece. as coisas se manifestam. Eu queria que você levantasse a sua mão direita e dissesse uma palavra bem forte para mim, com uma raiva do cão que você está. Diga assim: chega! Chega o quê? Chega de uma vida religiosa. Chega de ser um frequentador de igrejas. Nós temos aqui o hábito de dizer que essa é uma casa para pertencer. Mas essa igreja será vista lá fora quando você levará este lugar, quando você levará essa casa, este lugar, a sua experiência para os lugares onde você vai. Querido, todos nós estamos nessa busca. Eu não posso viver da experiência do passado, porque o passado se foi. Nós precisamos de experiências contínuas, experiências diárias. Nós precisamos discernir o que Deus está falando. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos. Essa semana eu estava dormindo e acordei com uma frase dizendo: uma casa está passando por uma autuação. Só pensando. Naquele, orei, e naquele mesmo dia uma família me liga que sofreu dentro de casa uma violência pela Polícia Federal, uma invasão da Polícia Federal. Querida, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem primeiro avisar os seus servos, os profetas. Tem quedas que nós sofremos porque não ouvimos a voz de Deus. Tem situações desastrosas que nós enfrentamos porque não ouvimos a voz de Deus. E Ele quer ser conhecido, Ele quer falar para os filhos. Chega de ser um frequentador de igreja. Vamos para esse lugar. Essa busca, porque se é ano do cuidado, aquele que mais quer fazer em nossas vidas e revelar-se como Deus cuidadoso é o nosso Deus. Que possamos chegar no dia 31 de dezembro de 2024 e olhar para trás e dizer: antes, Pai, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Entrarei em 2025 não contando histórias de outro, mas eu entrarei em 2025 construindo uma história e um caminho percorrido, e assim será a minha vida dia após dia.